Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talks. Este podcast é um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio.
Hoje eu tô aqui com o Zé Luiz, da loja de piano de São Paulo. Zé Luiz é um afinador antigo do Brasil, bastante renomado, né? Tem bastante estrada. Conheço ele há algum tempo, ele me recebeu aqui na loja dele há um ano e meio atrás, mais ou menos, quando eu tava com o piano bike sendo lançado, me recebeu, a gente se conheceu, ele gostou dessa maluquice que eu tô... quis fazer, enfim, trouxe ele aqui pro programa pra gente conhecer quem é Zé Luiz. Tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast do Piano Bike, onde a gente fala sobre música, tecnologia e ciclismo e outras maluquices que a gente quiser colocar.
Então, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, primeiramente. A minha história, eu sou músico, né? Comecei essa história de piano, começou mais ou menos paralelo à minha entrada na faculdade de música. Eu fiz composição em regência na Unesp. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um curso para estudante de música pianista, de preferência. Eu não era pianista, mas eu achei interessante essa história de ver, de conhecer o instrumento e fui fazer. Era um curso de um mês, onde eu ficava na fábrica o dia inteiro e tudo mais, vendo, aprendendo a parte de técnica, de regulagem, afinação, uma coisa bem básica. E daí, depois que eu terminei esse curso, eu falei, poxa, eu vou trabalhar com isso. E aí eu comecei fui trabalhar com uma pessoa que já trabalhava com isso, para conhecer um pouco mais a parte de restauração. E daí comecei a trabalhar, até que, como eu comecei a me especializar muito, embora eu fosse músico paralelamente, chegou um momento que eu acabei ficando bastante conhecido, né? Comecei a fazer serviço para teatros e tudo mais, então foi onde que eu tive que dar uma optada entre fazer uma coisa ou outra. E eu, como esse trabalho com piano me sustentava, na verdade, então eu acabei optando por seguir com piano, restauração e tudo mais.
Quando você começou a trabalhar com afinação, com restauração, tinha muita gente fazendo isso? Era uma coisa meio nova aqui no Brasil, meio mercado?
Não, sempre essa é uma profissão em extinção, na verdade, então sempre teve pouca gente. Existem bastante pessoas mexendo no Brasil todo, mas o problema está na especialização. As pessoas ficam muito no basiquinho normal, uma coisa de atender cliente. Então, chegar num nível onde eu cheguei, por exemplo, de atender grandes salas de concertos, todos os pianistas internacionais, como eu atendo duas grandes, importante sala de concerto, que é a Sala São Paulo e o Teatro Municipal de São Paulo. Então, esse nível de técnico realmente são poucos no Brasil todo. Né? Então, foi uma sorte, na verdade, mas também um empenho meu, porque eu busquei isso. Né? A maioria fica num básico, numa coisa mais simplória e tudo mais. Né?
Você falou que é uma profissão em extinção. Porque...
O único fabricante de piano que hoje se preocupa com isso, e por isso que eu tenho tanta admiração, é a Yamaha, que hoje eles têm uma academia de formação técnica. Não é um curso barato, porém é um curso muito especializado, é um curso muito consistente, porque eles, como são os maiores produtores de instrumentos, não só piano, mas no geral, então eles se preocupam com a parte técnica, com a parte de manutenção. Então eles formam técnicos para o mundo, não só para eles, mas é para o mundo inteiro. Então quando você vai lá nessa academia, você acaba encontrando com pessoas do mundo inteiro, Estados Unidos, Europa e vários países, fazendo esse curso, porque realmente é um curso muito consistente e te dá, te encaminha para ser, a formação final é você ser um afinador de concerto, de palco mesmo, uma pessoa bem formada. Então realmente é o que eu sinto de melhor formação que existe no mundo, é esse da Yamaha. O meu filho, por exemplo, ele, embora aprendeu aqui toda essa parte técnica comigo, ele hoje fez dois módulos, falta só o último módulo para ele formar. Ele está fazendo essa especialização lá na Yamaha, no Japão.
Sim, mas eu vou voltar um pouco na pergunta. Você acha que você percebe que talvez tenha tido uma queda nas pessoas se interessarem por piano, em comprarem pianos, em terem pianos em casa, pianos acústicos?
Não, eu acho que não. Com toda a tecnologia de pianos digitais, hoje em dia, inclusive, alguns são incríveis e tudo mais, piano sempre continuou em alta e, assim, continua vendendo piano, continua... O que aconteceu com a parte técnica é que, com a modernidade, então as pessoas passaram a se interessar menos pelo artesanal.
Sim.
Né? Então é uma coisa, daí talvez ter caído o número de profissionais, o interesse e tudo mais. Então hoje é muito difícil você pegar pessoas para formação e tudo mais, então é por isso.
Você acha que a tecnologia mais ajudou ou mais atrapalhou esse mercado?
Ela ajudou na evolução dos instrumentos e tudo mais, mas eu acho que nessa parte artesanal ela atrapalhou, porque as pessoas passaram a se interessar menos por coisas artesanais, né?
Falando em artesanal, você tem uma loja, né? A loja de pianos de São Paulo, que é uma referência, né?
Sim.
Você tem uma parceria com a Yamaha, né?
Isso.
Uma loja bem grande. Mas e você é um afinador, né? Então você é um artesão, um afinador e um restaurador.
Isso.
Né? Você é um artesão. Quanto por cento seu é artesão e quanto por cento seu é empresário?
Pois é. Olha, isso daí eu acho que desde que eu comecei, eu acho que eu tive essa coisa de empreendedor mesmo, né? Então eu sempre fui fazendo tudo, né? Fazia parte de contábil, fazia parte banco, fazia compra, fazia tudo. Então eu acho que eu acabei me dividindo um pouco entre ser o técnico e ser um empresário, ao ponto de culminar nesse projeto da loja. E hoje eu tenho ajuda, meus dois filhos trabalham aqui, um mais fazendo esse trabalho que eu faço e o outro mais, embora ele saiba fazer também esse trabalho, ele fica mais aqui na loja, na parte de administração e compras e tudo mais. Então hoje eu tenho ajuda, mas no começo acho que foi tudo muito junto, então eu acabei ficando as duas coisas, né? E aí isso me fortaleceu até para chegar nesse projeto, né? Da loja, que foi um projeto bastante ousado na época, porque eu abri um showroom completo com todos os modelos de piano, inclusive o Gran Concerto. Então isso era uma coisa inédita no Brasil. né, de ter uma loja tão completa e complexa assim como essa. Sim. Então, por isso que ela acabou virando uma referência nacional e uma referência até internacional. Hoje em dia tem músicos que vêm de fora já conhecendo a loja, procuram a gente ou para poder passar um repertório aqui ou para fazer uma gravação ou para... Então, foi muito legal esse trabalho.
É um negócio familiar, então.
Totalmente familiar.
Você pensa que isso é um patrimônio que você está... Deixaria
para os seus filhos. Deixaria,
seus netos,
deixaria. Sim. Tomara que eles sigam em frente.
E
né?
O seu filho, o Amadeus, né?
Amadeus é o que está, que estaria assumindo a minha função
e
de técnico.
Se diz por aí, o mestre, o discípulo número 10, em algum momento vai superar o mestre, né?
Sim, ele tem.
Ele está tendo uma formação que você não teve.
Exatamente, ele tem tudo para isso. O caminho que eu fiz de aprendizado foi um caminho que eu dei uma volta grande para chegar onde eu cheguei. Ele está tendo um caminho reto. Então, não só porque está aprendendo comigo e está tendo as coisas muito mastigadas, eu gosto de explicar, gosto de falar, tento informar da melhor forma, mas quando eu pude ter acesso a essa academia da Yamaha, eu fiz questão que ele fizesse esse aprimoramento lá também. Então, paralelamente, ele está fazendo as duas coisas e então isso vai proporcionar para ele, se ele continuar com força total, a me ultrapassar mesmo, a estar muito melhor que eu, talvez, antes do que eu fiquei.
Sim.
Você entende? Então,
ele começou a se interessar por isso, ou você...
Foi ao acaso, né? Quando eles completaram 18 anos, eu falei para eles que eles teriam que ir trabalhar. Eu achava que era uma coisa importante para a vida dele. E então aí eu falei, olha, vocês podem ir trabalhar por aí, fazer o que vocês acharem que tem que fazer, e vocês podem ficar aqui comigo. Eles desde pequeno me ajudavam, assim, na brincadeira, né? Na brincadeira, ia na oficina, fazia um trabalhinho aqui, outro trabalhinho aqui, mas sempre de brincadeira. E aí quando ficaram adultos, 18 anos, eu falei, olha, é a oportunidade de ficar aqui comigo. E aprimorar isso e sobreviver disso. E aí eles preferiram ficar aqui comigo. E foi muito legal, porque hoje as pessoas até elogiam bastante, porque o atendimento deles é muito especializado, é muito carinhoso, que é um conceito meu também, né? Então, eu acho que acabou que deu muito certo isso, tanto pelos dois meninos.
Você é de São Paulo mesmo?
De São Paulo mesmo.
Sua família, seu pai, sua mãe, tudo São Paulo.
Estão vivos ainda, né? Não, a minha mãe está viva, meu pai já morreu há alguns anos.
Quando você era garoto, era com uma família de classe média?
Classe média baixa.
Sim.
Ah, bem
você
humilde.
Você trabalhou com outra coisa além da música antes?
Eu trabalhei em banco. Antes de entrar na faculdade, eu era bancário, trabalhava... num banco. Aí quando eu entrei na faculdade, uma faculdade consumia muito de mim, eu acabei tendo que sair. E aí foi onde eu procurei alguma coisa paralela. E aí acabei me dando com essa coisa do piano mesmo.
Você saiu de casa quantos anos?
Eu saí de casa?
É, da casa dos seus pais.
Ah, eu saí quando casei, na verdade, 24 anos, né? Até aí eu morei lá com ele e depois, quando casei, eu saí.
Você já ralou muito nessa vida?
Muito.
E
muito.
Ainda ralo, né?
Ainda ralo, apesar da idade e tudo mais, ainda faço coisas que talvez muitos garotos aí não faz, porque realmente ainda trabalho bastante, porque realmente tem muito trabalho mesmo, tem muito. A gente tem excesso de trabalho, a gente passa muita coisa, porque não conseguimos atender tudo, é muita coisa mesmo.
Você tem alguns afinadores que trabalham com você? Que
sim, a gente indica alguns que são possíveis, né?
Sim. A gente vive no mundo dos memes.
É.
O meme.
Pois
as pessoas não têm paciência mais pra coisa grande.
Exatamente.
Eu sou um cara que eu considero que eu tenho uma alma um pouco velha. Eu gosto de coisas longas e conversas
sim,
duradouras e...
Mas você vê que tá dentro dessa coisa que eu te falei do artesão, da parte que as pessoas não têm essa paciência mais. Elas querem uma coisa mais imediata. Então, por isso que é tão difícil às vezes você arrumar uma pessoa que quer ter a paciência de fazer, lixar, raspar, tal. E é tudo muito artesanal, é tudo muito delicado.
Você acha,
né,
que as pessoas estão ficando com preguiça de pensar?
sei lá, seria... pode ser, porque tem as coisas muito prontas. Sei lá, seria... pode ser, porque tem as coisas muito prontas. Você vê hoje as pessoas não decoram o número de telefone, não decoram nada, porque na verdade está tudo tão pronto, você tem tudo no celular. Né? Eu perdi uma agenda agora, esses dias, e mais de 30 anos usando a agenda, nunca tinha perdido uma, perdi. Tô à deriva, porque os clientes que eu estava marcado, eu não tenho como resgatar. Teatros, tudo bem, eu tenho essas coisas programada, então eu vou conseguir repor na agenda nova, mas os clientes que estavam marcados na agenda, eu não consigo resgatar, porque eu tinha marcado tudo na agenda, então quem me ligar, ó, você não veio afinar meu piano hoje, daí eu vou falar, me desculpe, aconteceu isso, para ser agora, se não dá, eu vou ter que marcar outro dia. Então, né, não são coisas que até uma cliente hoje me falou, por que você não usa o celular, né? Como agenda, eu até levantei a hipótese, realmente, que pode ser interessante.
Ajuda porque é mais difícil perder, né? Porque hoje em dia fica salvo na internet.
Fica salvo, então seria uma coisa que eu não teria tido dor de cabeça nenhuma, né? Se eu tivesse perdido, teria dor de cabeça e perder o celular, mas seria fácil, totalmente resgatável, né? A agenda não foi tão assim.
Mas a caneta tem... Você acha que a caneta é uma coisa em extinção, Zé?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu ainda uso bastante, mas eu acho que sim. Eu tô vendo. Eu acho que é por causa de tudo isso, né? Então você vê que a tecnologia, ela ajuda. Eu acho fantástico, eu acho que é o caminho mesmo, não tem como escapar disso, tá tudo evoluindo, mas ao mesmo tempo, o que eu sinto na tecnologia é, às vezes, ela não ter o plano B. É não ter o que fazer sem.
Uhum.
Né?
Sim.
Que as pessoas ficam desesperadas.
Sim.
Né? Então eu sinto muito isso em todo o processo de evolução, de automatização e tudo mais. Eu sinto isso, que as pessoas não têm um plano B. Um banco cai a internet, caiu lá o sistema, eles não têm como atender. Não tem um sistema manual. Então isso eu acho que fica muito escravizado. Né? Você vai ficando cada vez mais escravo.
E o confinador que trabalha com você, sobre você, né?
Sim.
Eu tenho 26 anos, né? Tô começando a vida de empresário, se eu posso me chamar assim agora, e tô tentando fazer acontecer, né? E eu não sei qual a sua percepção, né? Mas eu, na faculdade de música e depois no mercado de música, eu percebi que na música, ainda mais na música erudita, é um ambiente, às vezes, um pouco competitivo demais, assim, né? Algumas pessoas chegam até, às vezes, a boicotar uma outra, enfim. E o mundo, o mercado também, assim, né? O mundo corporativo também pode ser assim, às vezes, né? A competição entre as empresas, enfim. Cria-se barreira de mercado para as pessoas não conseguirem entrar no seu mercado, enfim. Que são práticas que sempre existiram e que faz sentido, né?
Uhum.
Elas existem porque faz sentido. Realmente você tem que proteger o que você construiu. Mas, por outro lado, a gente vive num mundo conectado, que a gente fala tanto, em todos os lugares, o pessoal fala muito de conexões, de trocas, né? Enfim, eu falei tudo isso. Porque eu tenho algumas experiências com algumas pessoas do ramo da música, do ramo de piano, assim, que às vezes eu percebo que, por eu ser muito novo e essas pessoas serem mais antigas de mercado, elas, e por eu ter criado uma coisa que é um pouco inovadora, elas às vezes querem me prender a elas, né? De uma forma que eles querem que eu ajude eles, mas eles não querem me ajudar tanto para eu não crescer. Eu percebo isso claramente em algumas pessoas com quem eu convivo. Né? E com você foi o contrário. Eu cheguei aqui procurando um piano há um ano e meio atrás. Tava vindo para São Paulo direto, caçando piano em tudo quanto é lugar. Enfim, você escutou uma história, achou interessante. E o que eu tava falando com o seu funcionário, né? Se a gente for pensar de uma maneira bem crua, você nem precisa de ajudar uma pessoa dessa. Você já tem uma coisa construída, para você, eu poderia bater no seu passo e falar, não tem seu piano, tchau. Você escutou a minha história, gostou, achou interessante, e a gente tá aqui de novo, né? Você me deu algumas dicas, você falou bastante coisa para mim, você afinou meu piano, não só afinou, né? Você deu uma bela manutenção no piano, de graça, né? Por que você faz isso, né? Isso não é só comigo, né?
Sim, não é. Eu acho que é uma coisa minha mesmo. Sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu não sei se por ter começado muito novo e ser músico e conviver com as pessoas, eu sempre senti essa falta de pessoas ajudando, de pessoas assim dando um impulso, né? Então esse projeto da loja foi uma coisa que esse showroom super complexo e tudo mais foi uma coisa que eu tinha como intenção ajudar as pessoas, quer dizer, lógico, tem meu lado comercial, eu preciso vender os instrumentos e tudo mais, mas eu tinha essa intenção de que as pessoas pudessem usufruir um pouco, fazer uma gravação, tocar num piano melhor, poder passar um repertório que às vezes não tem piano à altura. E então é uma característica minha, eu sempre ajudei, né? Mesmo quando comecei, quantos pianos de graça eu não afinei lá no começo que eu precisava afinar e ainda às vezes afino até hoje e tudo mais. Então é uma coisa minha mesmo de querer ajudar, de acreditar nas pessoas, né? Principalmente nesse pessoal novo que tem uma garra para evoluir diante mesmo com novas fórmulas, novas. Eu tenho visto isso muito nos nossos músicos eruditos aqui, a nova geração, uma geração acho que muito mais amena, muito boa e muito mais serena, muito mais compreensiva, né? Sem tanta, espero, eu sempre quando encontro eles, porque teve alguns que eu acompanhei desde jovens mesmo e hoje estão aí na carreira internacional e tudo mais, carreira nacional e internacional, e eu sempre comento com eles, eu espero que vocês se mantenham assim, porque realmente, às vezes a coisa do músico, ela, quando ele sobe muito, ela fica uma coisa rançosa, uma coisa de pedestal, sabe? Isso foi uma coisa que eu nunca gostei, pedestal. Eu fui regente, nunca me coloquei nesse pedestal, eu sempre estava, eu era o músico junto com os outros músicos, uhum. Entende? Então eu nunca tive essa coisa do pedestal, eu achava que todo mundo tinha o seu valor, cada um, senão não, nada funciona. Tudo tem que funcionar junto e muito bem, senão não funciona nada, na verdade, né? Embora eu tenha conhecido pessoas ultra arrogantes até hoje, convivo com essas pessoas e tudo mais, mas eu sinto que essa nova geração está um pouco mais macia, um pouco mais compreensiva com as realidades, inclusive, do país, de cada país que eles vão, tudo mais, né? Então é isso.
Você já ajudou alguém que depois de um tempo você se sentiu usado, vamos usar as palavras entre aspas, porque, tipo, você ajudou o cara e o cara, às vezes, nem tinha carinho com você, enfim, se aproximou com o interesse só de aproveitar o que você tinha?
Já aconteceu e continua acontecendo, mas pra mim é de cada um, né?
Você toma pra ajudar as pessoas.
Exatamente. É de cada um tem a consciência que tem, né? Então, eu não guardo mágoa, não, realmente eu tento não ficar com raiva, não, né? Porque não traz nada pra mim. Né? Não me acrescenta nada, né? Então, realmente tive, continuo tendo alguns casos desse tipo, mas fico bem na minha mesmo, né? A gente, cada um colhe aquilo que planta, né?
Umas perguntas um pouco mais filosóficas. Não que a gente não tenha filosofado. Vamos lá, vamos ver até onde o pessoal aqui aguenta escutar loucuras que estão em desacordo com o mundo dos memes. Uhum. Você tem quantos anos, você se importa?
Eu tenho, eu acabei de fazer semana passada 59 anos.
Mas tá
bom, Zé. Ah, graças a Deus, ainda tô me sinto de alma mais jovem ainda, porque ainda tenho muito gás, muita garra por tudo, acredito muito nas coisas, continuo acreditando, então não tem aquela coisa, não, vai acabar, vai... Não, eu ainda acredito, eu quero acreditar e vou continuar acreditando. Então.
Você já pensou em sair dessa área, fazer outra coisa?
Não.
Uma coisa que tá acontecendo.
Não, é uma coisa de vida mesmo, né? Acho que já tomou conta de toda a minha vida mesmo, então...
Você tem algum sonho ainda?
Então,
coisa que você queira alcançar?
Então, olha, em relação à loja, eu quero que ela realmente fique cada vez mais conhecida, que as pessoas tenham um reconhecimento do trabalho que a gente faz, da honestidade, de toda a integridade que a gente tem no trabalho, mas eu ainda tenho um sonho de talvez em algum momento voltar a ser um pouco músico. Né? Então eu quero voltar a tocar um pouco, quero voltar a fazer algumas coisas, não sei se eu vou conseguir, mas também isso não me preocupa, porque eu já tenho uma realização, uma coisa realizada que já me dá bastante amparo, né? Então se no decorrer de mais alguns anos eu conseguir voltar a tocar um pouco, voltar a fazer algumas coisas com música, vai ser um lucro para mim, né? Que abandonei numa determinada fase, mas que sempre está dentro do meu coração, né? E hoje o que me supre essa falta da minha atividade com música é o convívio com tantos músicos, né? Com tantos músicos da área popular, da área erudita, da área jazzística. Então, isso é uma coisa que acaba me suprindo, né?
Você é um cara ambicioso?
Ambicioso? Eu acho que não ambicioso. Eu fui, como se fala? Eu acreditei nas coisas que eu tinha na cabeça, né? Por isso que eu cito sempre esse projeto da loja. Isso foi um acreditar mesmo, porque eu não tinha experiência nenhuma com uma loja física. Eu tinha experiência com restauração, com uma oficina, tudo mais, mas ter um comércio desse porte, eu não tinha nenhuma experiência. Então, mas eu acreditei, investi todas as minhas cartas que eu tinha para esse projeto, porque foi um projeto pesado, mas e a coisa veio e fluiu e deu certo. Então hoje está consolidado mesmo, né? Então eu acho que eu não sei se eu chamaria de ambição ou se de crença mesmo, de crer no que acredita.
Ambição é uma coisa ruim?
Eu acho que não. Eu acho que não. Desde que você não passe por cima das pessoas, eu acho que ser ambicioso sem atropelar todo mundo, que é o que você estava falando agora há pouco, que acontece um pouco muito no. Não digo nem só no meio da música, no meio das artes em geral. E acho que no mundo como um todo, né? Eu acho que a ambição, se você não passa por cima das pessoas, se você tem essa ambição, sempre sendo bom, sendo honesto, sendo sincero, você acaba não causando mal, né? Então acho que é por aí.
E a ganância é uma coisa ruim?
Ganância eu acho que é. Ganância é uma coisa que realmente te faz ser mal, né? Ou fazer o mal, né?
Uhum.
De qualquer modo.
Aposentadorias, numa cidadezinha do interior ou em São Paulo mesmo?
Pois é, não me imagino, viu? Não me imagino numa cidadezinha do interior.
Você gosta?
Acho que posso, convivi, já fui pra fazenda, já gosto muito, curto esses lugares e tudo mais, mas não sei. E a minha praia? A minha praia é o trabalho mesmo, então é uma coisa que eu não me vejo aposentando, né? Eu acho que se eu parar, eu tô indo embora. Entende? Essa é a impressão que eu tenho, que quando eu falar não dá mais, é porque eu já está na hora de partir, porque realmente eu não me vejo de outra forma. É como eu falo, eu ainda acredito muito nas coisas, eu quero que as coisas andem adiante, então, sim, né?
Você usa celular, smartphone?
Celular, é.
Você usa muito?
Uso só para contatos, responder mensagem, alguma mensagem.
Tem Instagram, não?
Tenho Instagram, Facebook, tenho da loja, eu posto alguma coisa, mas não tenho essa habilidade toda, não. Eu uso dentro de uma média...
Você é casado ainda?
Não.
Então você me permite a pergunta. Você já usou app de relacionamento?
Logo que eu separei, na hora que eu me divorciei, eu até dei uma olhada para ver o que estava rolando, mas eu achei muito vazio, assim, num primeiro momento, né? Eu fiquei umas semanas, assim, fazendo alguns contatos, não encontrei com ninguém, não marquei nenhum encontro, mas achei uma coisa muito, assim, não fazia parte de mim aquilo, assim. Sim. Não era uma coisa que, eu sei que pode ser dado certo para muita gente, né, mas eu assim, não achei tão, sei lá, tão uma coisa que fizesse parte da minha pessoa, do meu tipo de pessoa.
Você conhece um cara que chama Zygmunt Bauman?
Zygmunt Bauman, não me é estranho.
É um sociólogo suíço ou português, não lembro agora de cabeça, acho que deve ser suíço pelo nome.
É, eu já ouvi falar.
Ele fala de um termo chamado mundo líquido, sociedade líquida, que ele fala da pós-modernidade, que é a época que a gente vive. Ele é um cara, morreu recentemente, mas ele é um cara que, acho que morreu com 80 e com algumas coisas, então é um cara já de uma outra geração do que a minha, até
é até a minha. É.
E ele é um cara que ele questionou muito esse mundo que a gente vive. Não só esse mundo atual de século XXI, mas até o mundo do século XX, onde começou essa questão da tecnologia. E uma das coisas mais famosas que ele falou é essa questão do mundo líquido. Ele falou que hoje em dia as relações, de uma maneira geral, as relações amorosas, as relações profissionais, as relações todas, elas são como a água. Se você tentar pegar, ela escorre dentro do chão. E até uma visão um pouco pessimista disso, assim. Ele, também, que eu percebi da leitura deles. Uhum. Um cara que entendia que o mundo mudou e, pelo que eu entendi da visão dele, o mundo pra ele não mudou pra um sentido bom, assim, né? As coisas se tornaram supérfluas, as coisas se tornaram intangíveis, as relações se destroem muito fácil. Se eu briguei com minha namorada, eu posso chegar e bloquear ela nas redes sociais. Não que isso não pudesse existir antigamente, né? Eu poderia não conversar mais com ela na rua, mas, enfim, eu acho que hoje em dia é um pouco mais cruel. O que você acha disso?
Eu acho que faz sentido, né? Mas a gente não pode... Eu acho que a gente não pode viver nessa, né, dentro dessa acreditando nessa artificialidade, né? Então a gente tem que, por isso que eu digo, a gente tem que sempre acreditar, né? Sempre acreditar e ir em frente. Eu acho que faz sentido o que ele fala, mas é isso, é mais pessoas deixarem de acreditar, né, nessa coisa, né? E seguir adiante mesmo, né? Seguir adiante. Quando as pessoas se separam e tudo mais, né? As pessoas, elas não têm que buscar o passado, elas têm que buscar o futuro. Seguir adiante, né? E eu acho que em tudo é assim, mesmo numa profissão, a pessoa, a gente hoje vê muito isso, né? A pessoa ter N profissões, né? Já passaram por várias coisas, né? É porque talvez não acreditaram em nenhuma das coisas que passaram, né? Então, eu acho que você tem que acreditar. Você saiu de um relacionamento, se você quer ter outro, acredite, vai. Se não deu, vai, né? Mas, né, eu acho que isso sempre foi assim, na verdade, só que muito menos intenso do que é hoje, né?
Você acha que os jovens, hoje em dia, os jovens que você conhece, pessoas de 28, 30 para baixo, eles têm dificuldade de focar em objetivos?
Eu acho que sim. Isso é notório. É notório. Isso, assim, é... Por isso que eu admiro o seu projeto, por isso que eu fiquei tão encantado pelo seu projeto, porque você é jovem e tem uma, né, acreditou numa coisa que era um chover no molhado, né, assim, num primeiro momento, né? Poxa, como? Piano bike? Como assim, né? Tocar na rua, na praia, ainda por cima, Rio de Janeiro, né? É um clima intenso para o piano, é uma coisa que não é favorável ao piano. Então, eu acho isso, eu acho que é admirável quando a gente pode, né, acreditar e ver que tem pessoas que realmente estão numa trajetória aí de busca mesmo e acreditando, indo em frente.
Se você fosse diagnosticar, ou talvez chutar a causa dos jovens não conseguirem focar hoje em dia, você acha que a tecnologia...
Tecnologia, é eu acho bem possível, eu acho que tem a parte de tecnologia, eu acho que houve uma... essa parte do contato menor de família, talvez uma coisa que foi se distanciando, às vezes numa casa as pessoas moram todas juntas, mas estão cada um no seu canto, né? Então eu acho que tudo isso acabou dispersando, tornando mais líquido, como o sociólogo falou, né? Foi, né, às vezes você tem 5, 6 indivíduos numa casa, da mesma família, e as pessoas mal se veem, porque um está num quarto, outro está no outro, outro está assistindo televisão, outro está no computador, outro está jogando videogame e não sei o quê. Então eu acho que é um pouco isso. Acho que a tecnologia ajudou bastante, porque ela propicia isso, ela quer fazer isso com você, né? Pelo menos o que dá para perceber, ela quer te deixar realmente individual. Eu acho que esse relacionamento de família, isso pode ter também ajudado bastante, muitas separações, então as pessoas foram se acostumando, está hoje na família original, aí amanhã está na outra, mais, né? Então isso acho que acabou, sei lá, penso eu, posso estar totalmente errado, não é uma coisa que me passa, eu sempre fui bastante família e tudo mais, então... Quando eu me separei, os filhos já estavam não tão grandes, mas já estavam indo para a adolescência e tudo mais, e foi uma ocorrência que aconteceu. Mas não tive outra família para eles, né? Sim. Eles ficaram com o pai ou com a mãe e simplesmente isso, né?
Zé, eu vou ter que parar de falar e você vai ter que parar de falar, senão eu não vou parar de perguntar
tá.
Na minha cabeça. Tá? Mas eu vou fazer mais uma pergunta e aí eu vou para a última.
Tá?
É porque você falou e me bateu isso, eu tenho que perguntar. Você acha que a tecnologia pode ser utilizada para controlar a massa, o pessoal, a grande população, com esse poder que ela tem de separar as pessoas e estar tão próxima delas?
Eu acho que tem, né? Já faz isso, na verdade, né? Já faz isso um pouco, mas aí é que tá. Por isso que as pessoas têm que, talvez, estar atenta a isso para poder também se policiar nesse sentido, né? Porque realmente é uma coisa muito confortável, né? De repente, quando você analisa mais amplamente, né? Então, eu acho que é uma questão... mais uma vez, volto ao seu caso. Por isso que eu admiro pessoas que, apesar de toda essa tecnologia, vai buscar uma coisa totalmente artesanal, uma coisa... Né, andar
talvez
de bicicleta.
Se eu estivesse fazendo vídeo pro YouTube, eu estaria com mais ganho, mais dinheiro.
Muito mais dinheiro, exatamente. Então, é isso mesmo, né? Foco, né? Então...
Beleza, Zé, vou para a última pergunta.
Vamos
essa
lá.
É a mais fácil de todas, tá?
Tá?
E essa pergunta não é minha, eu tenho que deixar aqui os créditos... A Antônia Bujanra, falecida Antônia Bujanra, essa pergunta não é minha, eu não posso roubá-la sem dar os devidos créditos. Zé, o que é a vida?
Uau, a Bujanra.
Conhece a Bujanra?
Grande cara, né? Ele realmente fazia umas perguntas que se encostavam na parede.
Provocavam, né?
Cara, provocações, era o programa dele, né? E o que é a vida? Eu tenho a vida, eu falo isso às vezes, eu tenho a vida com muita leveza, né? E eu acho que o que as pessoas podiam ter, se eu posso dar alguma referência, é a vida, para ela acontecer sem grandes tropeços, é leveza. É uma coisa que você possa se sintonizar com o mundo todo, mas sem sofrimento para você, para os outros, uma coisa leve. Eu acho que isso me ajuda muito, essa leveza que eu tenho em relação às coisas, de não sofrer porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, sabe? É levar a vida numa fluência, porque ela está aí para ser vivida, né? Então, eu acho que é isso, se eu posso...
Para a gente se questionar, a gente precisa pensar nas coisas mais de uma vez. Zé, o que é a vida?
Eu acho que a vida é isso aqui que a gente está fazendo. Esse papo gostoso e falando sobre coisas gerais e profissão e tudo mais.
É um cara religioso?
Eu, assim, de frequentar, não sou frequentador, acredito muito no espiritismo e eu acho que há mais mistérios entre o céu e a terra do que posso imaginar, né? Passado em filosofia, como disse o nosso outro grande filósofo. Então é isso, eu realmente tenho essa crença. Não sou frequentador, não sou, só tenho essa intuição, né? Uma coisa, eu sempre fui uma pessoa bastante intuitiva, então eu sinto a energia das pessoas, então eu acho que isso existe de fato.
Tudo discos, é. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Foi sempre um prazer conversar com você.
É bom pra arejar o cérebro, né?
Pois é. Tomara que você realmente venha pra São Paulo. Eu acho que tua praia tá aqui, não é verdade?
Isso é um segredo. Na verdade, quando esse programa for ao ar, nem sei quando esse negócio vai ao ar. Tem um projeto ainda tá engavetado, mas eu já tô criando aí meus materiais. Quando ele for ao ar, eu já vou estar em São Paulo. Espero. Por enquanto é segredo. A gente mantém
os
panos.
Tá tranquilo.
Mas eu espero que quando eu vier pra São Paulo, a gente possa... Ajuda.
Legal, espero que tenha ficado bom tudo.
Valeu, Zé.
Vai voltar.
É, vai voltar.
Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.